11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Atenção, senhores passageiros, voo 2267 saindo às 19h59 de sábado do Aeroporto Internacional da Filadélfia, chegando às 8 da manhã da segunda-feira no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
Voo 1169, decolando às 18h19 de sábado da Filadélfia, com pouso previsto às 9 da manhã de domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo.
São as nossas sugestões para os torcedores do Botafogo ou do Palmeiras para voltarem para casa depois do jogo de amanhã pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Pedro Pincer, bom dia. Gostou das opções, Pedro Pincer?
Eu espero que quem seja pleiteado aí seja o pessoal do voo da Raquel aí, que vai pro
Guarulhos.
Bom dia, você, José. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha, tudo bem?
Tudo bem, Pedro Pincer. Mas que maneira de começar 11 minutos. Já botando pilha,
penso,
né, Pedro? Voo 1169, então, você não estará nesse voo 2267 e o Botafogo também, não, Pedro Pincer?
Eu espero que não. Eu espero que não. O Botafogo, ele tem, né, um histórico aí contra o Palmeiras nos últimos jogos, é bastante positivo. Quem sabe a gente não passa de fase aí, seria sensacional. O Botafogo tem toda a condição, o Palmeiras também é um ótimo time, a gente sabe disso, embora o rendimento da equipe do Abel Ferreira não tenha sido muito destacada ainda nesse Mundial. A falar aí também desse jogo contra o Inter Miami, que quase que o Palmeiras dança, mas agora que é mata-mata, o campeonato muda completamente, né?
É verdade.
E mais uma vez o Botafogo e o Palmeiras numa decisão aí num campeonato importantíssimo.
Bom, claro que nós vamos falar muito, afinal de contas, ontem, com os jogos de ontem, foram definidos os últimos dois que passam para as oitavas de final e a gente vai analisar essa tabelinha daqui a pouquinho, com essa passagem dos quatro brasileiros, mas como diz o Pedro Pincer, agora é mata-mata e a gente vai ver isso acontecer a partir de amanhã, já com jogos de dois brasileiros. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Agora nós vamos falar que a Comissão de Esporte aprovou o convite ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chaudhry.
A audiência pública vai discutir o planejamento da nova gestão da CBF até 2029, incluindo a candidatura do Brasil ao Mundial de Clubes e a organização da Copa Feminina em 2027. Repórter Paulo Barreira.
A Comissão de Esporte aprovou a vinda do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Samir Chaudhry. O requerimento foi apresentado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que preside a comissão. Segundo ela, a CBF vive uma nova fase, marcada por mudanças na gestão e decisões estratégicas que chamam a atenção do Senado. Leila Barros afirma que a audiência será uma oportunidade para ouvir diretamente o presidente da CBF sobre os projetos da nova gestão, como a candidatura do Brasil para sediar o Mundial de Clubes de 2029 e a preparação da entidade diante ao Mundial Feminino de Futebol, que ocorrerá no país em 2027 e terá partidas em 8 capitais brasileiras.
Então a gente quer ouvir um pouco, né, o que pensa esse presidente, qual é o planejamento dele até 2029, como é que está sendo organizado para ser apresentada à FIFA essa possível candidatura do Brasil para o Mundial de Clubes, enfim. A gente quer ouvir um pouco do que pensa e como é que vai ser esse planejamento nessa próxima gestão da CBF.
Samir Chaudhry assumiu o comando da CBF em maio deste ano, após a saída de Edinaldo Rodrigues, e ficará no cargo até 2029. A previsão é que a audiência ocorra ainda antes do recesso parlamentar, no início de julho.
Olha, uma audiência pública que vai chamar a atenção aí de todo mundo que é ligado em esportes e muito especialmente no futebol, já que vai ser o presidente da CBF que vai estar lá. O que eu gostei aí foi a possibilidade, e aí eu vou querer saber o que é que o presidente Samir Chaudhry vai falar sobre isso, mas já pensou a Copa Mundial de Clubes, a próxima Copa Mundial de Clubes no Brasil? Pra gente que é torcedor e gosta de esporte, ia ser bom demais, hein, Pedro Pinto? Imagina aqui no Mané a gente assistindo partidas aí memoráveis com grandes clubes.
é porque esse campeonato pegou, né?
Pegou. Então,
se ele...
Eu vou te dizer que eu não tava dando bola nenhuma pra esse campeonato.
É, eu acho que ninguém tava dando muito.
Mas depois
bola.
A coisa engrenou e... Mas fala, Pedro, pense.
Pois é, mas assim, o que você tava falando? Tomara que ele venha, né, o Sami Schaud, porque todas essas tentativas de trazer presidente da CBF aqui historicamente no Senado sempre foram meio complicadas, né?
É.
Mas como o Schaud vem assim, sem nenhum peso em cima dele, vamos dizer assim, ao contrário do que acontecia com Zé Maria Marim, com Marco Paulo Deonero, com Edinaldo Rodrigues.
Verdade.
Eu acho que dessa vez ele vem e mais no sentido de
mais leve,
os planos,
né?
Aí, como falou a Leila, e tomara que realmente ele compareça ao Senado, e realmente vai ser uma audiência que vai ter os holofotes em cima, né? Especialmente, como você falou, das pessoas que amam o futebol, que amam o esporte, né? Você tem aí o Mundial de Clubes, tem essa dieta certa aí, a Copa do Mundo
Feminino
também, então vai ser bem, bem interessante essa audiência, que ainda não tem data, não tem nada, mas a gente vai discutir aqui ao longo das semanas essa possibilidade, né?
É, a ideia é que fosse que essa audiência ocorra ainda antes do recesso parlamentar,
Isso.
É bem assim, o tempo é bem apertado e ainda tem Mundial de Clubes acontecendo, muita coisa. Ninguém sabe se vai dar para ser, mas de qualquer forma, mesmo que ela aconteça após o recesso parlamentar, vai ser uma ótima oportunidade para a gente saber da cabeça do novo presidente da CBF e o planejamento estratégico aí da CBF.
Isso.
Bom, vamos agora falar sobre o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes ontem teve a terceira rodada do grupo H, que definiu então os dois do grupo H que passam para a próxima fase, que foram exatamente o Real Madrid e o Al Hilal.
Sem surpresa, né?
Exatamente. Se bem que eu achei que de repente o Salzburgo pudesse aí ficar com a segunda vaga, mas de qualquer forma foi com o Al Hilal mesmo. E o grupo G é Juventus e Manchester City. Isso. Passaram os dois aí, não tem. O que eu achei assim bem massacrante foi o resultado do Manchester em cima da Juventus, porque era Juventus, né? Não era qualquer time, mas o Manchester City não tomou conhecimento, mas foi um chocolate, um show pra cima da Juventus. A Juventus que, em determinado momento, ficou vendo o Manchester jogar. Que foi aquilo, Pedro Pinser?
O Manchester City veio pra cima mesmo,
que
né?
Fome, né?
Um ataque muito, muito insinuante. Desculpe. Você tinha ali o Jeremy Doku, né? Que é o jogador belga que joga pelos lados ali, que é impressionante, ele não toma conhecimento de nenhum adversário que tá ali na frente dele.
Rápido demais.
Muitíssimo jogador muito bom. O próprio Savinho, que não fazia gol há muito tempo, um brasileiro que jogou na seleção brasileira e também nunca disse muito ao que veio, fez uma boa partida. Quer dizer, o Haaland, que tá ali para isso mesmo, a gente sabe que ele vai fazer um gol, porque é uma máquina de fazer gols realmente. E o City com jogadores novos, né? Como o Cherki, que veio do Lyon, e o Guardiola também sabe que não fez uma boa campanha, né, esse ano no Campeonato Inglês, na Liga dos Campeões, o Manchester City ficou devendo, né, esse ano.
Ele disse, então, inclusive, Pedro Pinsel, que que ganhar o Mundial de Clubes é assim uma missão que o Manchester City tem pelo ano ruim que teve, né?
Seria bem interessante. Então ele tá querendo mostrar que foi um acidente de percurso aí, né? Um cara que ganhou 6 vezes a Liga dos Campeões, a gente achava que ele fosse sair do Manchester e acabou renovando até 2027, então ele vai ficar ali, né? Mais um trabalho super consolidado por parte do Guardiola, e vem pra cima pra trazer esse Mundial. Até porque o lado da chave, do chaveamento do Manchester City, ele é mais acessível do que o outro lado, que tem um monte de gigante se...
Verdade.
Se desgladiando aí, né?
Foi favorecido pelo lado da chave.
Então o City tem muita chance, eu acho, de estar na final do campeonato.
Bom, o grupo H é Manchester City e Juventus. A gente já esperava que esses dois passassem do grupo G. No grupo H ontem, Real Madrid 3, RB Salzburg 0. E Real Madrid confirmou aquilo que todo mundo achava que aconteceria mesmo, mas a segunda vaga, você acreditava que era mesmo do Al-Hilal, ou você ainda tinha alguma esperança no Sazu?
A gente sempre tem a expectativa de que o europeu que está na chave fosse passar, né? Eu acho que era assim também com a questão do Porto. Se a gente já era Palmeiras e Porto, a gente imaginava que o Porto fosse passar. E não foi o que aconteceu. O Inter Miami foi lá, ganhou do Porto e passou de fase. E o Salzburg estava ali também por uma questão de ranking, né? Você vê que o futebol austríaco não é o mais tradicional da face da terra. Mas acabou não se classificando, e o Al-Hilal, que tem um bom time, né, acabou fazendo um resultado consistente contra o Pachuca e se classificou a equipe do Al-Hilal, né, que tem agora o técnico, que é o Simone Inzaghi, que até outro dia era técnico da Inter de Milão, jogando a final da Liga dos Campeões. Quer dizer, é o técnico mais bem pago aí de atualmente. Acho que ele só perde pro Simeone no Atlético de Madrid, que aliás o Botafogo despachou, né? Então assim, o Simeone e o Simone Inzaghi, os técnicos mais bem pagos da atualidade do futebol.
Ok, definidas as oitavas de final, Raquel, nós temos amanhã, 1:00 PM, na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo. A gente começou a falar sobre Palmeiras e Botafogo, aquela brincadeirinha de quem volta. Mas um jogo assim, eu achei que pode dar qualquer coisa. Difícil, pode.
Cruel, né? Cruel.
Cravar um resultado com relação a isso. É claro que o Pedro PC vai torcer muito para que o Estrela Solitária continue por lá, mas vai ser um jogaço, hein?
Vai ser um grande jogo. Até porque os times se conhecem, né, Miguel? A gente tá jogando com o Palmeiras aí já tem uns três anos, e o Abel. Só que o Botafogo cada hora com um técnico diferente. Né? E o Palmeiras com um trabalho com consolidado do Abel Ferreira, que inclusive deve renovar e ficar mais um tempo aí. Enchendo o saco da arbitragem e mostrando a sua qualidade como profissional também. Agora, o Palmeiras e o Botafogo não tem favorito, não.
Os
dois aí com sangue nos olhos.
Vai ser na hora ali, circunstância, uma bola parada, uma falta. Não tem de favorito destacado, não.
Tá bom, mas como eu gosto de confusão, vamos então falar aqui o que é que a gente acha com relação a esses jogos.
Quer saber de bagunça?
Palmeiras e Botafogo passa quem, Raquel?
Botafogo. Desculpa aí, Isaura.
Não preciso nem perguntar pro Pedro Pinça, acho que passa Botafogo. Eu acho que passa Botafogo também, acho que temos 3-0 na bancada com relação a isso. Para desespero do Anderson Mendes.
Se você pensar no rendimento até agora durante o Mundial, o Botafogo realmente tem
um quezinho,
uma performance também melhor.
Exatamente.
A gente segue nessa linha, né? A gente vai dar Botafogo.
Exatamente. Benfica e Chelsea, quem passa, Pedro?
Chelsea
e Raquel.
Eu vou com Pedro, Chelsea.
Chelsea também. Ih, gente, nós estamos muito consensual aqui. Bora bagunçar esse negócio. Internacional e Fluminense, passa o Internacional.
Passa o Fluminense.
Mas não, acho muito difícil.
Gente, alguém tem que ficar do lado do Adriano aqui, gente. Ele não tá aqui, eu tô representando.
Gente, o Fluminense, ele foi por pouco que ele não dançou nesse campeonato.
Foi verdade.
Porque se o Mamelodi Sundowns, né, esse time da África do Sul, inclusive usa seu filtro solar, Mamelodi Sundowns.
É o time do Copertone.
Exato. E não foi um bom jogo. Se o Fluminense tivesse tomado um gol ali do time da África do Sul, teria dançado, quer dizer, então o Fluminense jogou muito bem contra o Borussia Dortmund.
É isso que eu ia falar, e aquela virada dos 4-2, o que me anima
jogou
foi
muito bem contra... mas eu não sei se o Fluminense tem estofo pra ganhar da Inter de Milão, não. Tomara que, assim, não, acho muito difícil. Não vou dizer que tomara que ganhe, porque é mentira minha, porque eu vou torcer contra agora. mas eu acho muito difícil.
Eu acho que da Inter também. Eu acho que da Inter também. Minha solidariedade ao Fluminense.
Eu tô com o Adriano.
Tá certo, eu, hein? Manchester City, Al Hilal, acha que dá zebra? Não, né? Manchester
City. Não dá zebra nenhuma.
Não dá. Agora outro jogo difícil. Paris Saint-Germain e Inter de Miami. Dá PSG também?
Pra mim é PSG.
Acho que não tem. Acho que Paris Saint-Germain vem. Tá. Pra final também, acho que é muito. A chance de ser PSG e City na final pra mim é muito grande.
Uhum. Flamengo e Bayern de Munique, né? Bayern de Munique, né, gente? Pelo amor de Deus.
Bayern de Munique.
Você quer que eu vote?
Vota, Pedro.
Bayern de Munique.
Bayern de Munique. É claro.
Borussia e Monterrey. Desculpa, Monterrey, é hora de dar tchau.
Borussia,
vai dar Borussia.
Adiós para o Monterrey.
Adiós. E Real Madrid e Juventus. Aí, de novo.
Passa o Madrid.
Então, sua final já está decidida, você acabou de dizer aí. Você acha que a possibilidade de ser
PSG
City é bem razoável.
É, né? Tá. Beleza, então. Olha, só jogão a partir de sábado. Sábado, domingo, segunda e terça. São os jogos das oitavas de final. Os quatro brasileiros passaram.
Hoje é o primeiro dia do Mundial de Clubes sem partidas desde que a competição começou, né?
E nós vamos ficar como? Né?
Com abstinência.
Exatamente.
Exatamente.
Vamos então para os destaques.
Aí. Enquanto a gente ainda está falando rapidinho aí do Mundial, tem um ouvinte aqui, Siqueira de Roraima. Ele diz aqui, Gesiel, já imaginou o Campeonato Mundial sendo no Brasil e o esporte participando?
Ah,
tá sonhando,
sim,
né?
Aí sonhou. Estão nos permitindo sonhar.
Como se não fosse suficiente, ainda fala assim, quem fez o chaveamento do Mundial, acho que foi um vascaíno, querendo prejudicar o Flamengo. Legal, obrigada, viu, Siqueira?
Valeu, um abraço. Siqueira. Destaques, Raquel e Pedro Pinça.
Ah, vamos falar de vôlei, vamos falar de Liga das Nações.
Mundial, né?
Uhum. Isso. Foi 3-0, né, pro Brasil, jogou contra a China ontem, uhum. A China com o time reserva, mas a gente não tem nada a ver com isso, ganhamos de 3-0 e agora que tem os dois jogos durante, né, até o final de semana, que são os mais difíceis dessa perna da Liga das Nações, que o Brasil joga com a Itália e depois com a Polônia, né, são dois jogos muito difíceis, mas o Brasil está tendo um rendimento que para mim é muito surpreendente nessa Liga das Nações, tá? Então, um time muito, muito forte, muito coeso, e o Brasil tem tudo para fazer bons resultados aí contra italianos e poloneses, em que pese a dificuldade das partidas.
Ok,
eu tenho mais dois destaques. Diga. Deixa eu falar dois? Opa. Quer dizer, dois em um, na verdade é um só. São as meninas do Juvenil de Ginástica Rítmica, que estão participando do Mundial e estão dando show. As meninas já são... tem várias medalhas já, vou falar de duas aqui, foram durante a semana, não foram exatamente ontem, não, mas elas já ganharam prata em conjunto, na apresentação em conjunto, e também ganharam prata na apresentação com arcos. As meninas estão dando show, 5 arcos. Elas já ganharam 2 medalhas de prata e tem algumas outras aí que eu não estou me lembrando agora, mas elas estão dando show no Mundial Juvenil de Ginástica Rítmica.
Parabéns então para as meninas. Muito bom.
Que legal.
O Carlos Medeiros está aqui. Por que vocês não falam de Série B, onde está o meu Paysandu? Seu Paysandu é o 20º, Carlos Medeiros. É igual o meu esporte. É o Lanterna. E você tá querendo que a gente fale de Série B ainda? Ah, é muito masoquismo, né? Não. Eu não tô querendo falar de Série A agora. Deixa
tá
passar.
Não falar nem de Série A. Ele
vou
quer
falar de Mundial de Clubes. Deixa quando nossos times melhorarem. Aí a gente volta a falar.
Ano que vem.
Mas tá bom, Carlos Medeiros. Só pra dizer que o seu Paysandu é o 20º. Volta Redonda. Atlético Clube Amazonas FC. Formam ali o Z4 da Série B. E O G4 tem Goiás, Novo Horizontino, Coritiba e CRB. E o Atlético Paranaense ainda não está no G4, né? Rapaz.
Não está.
É isso.
É, exatamente.
Mais alguma coisa, Pedro Pincer?
Não, é isso. Eu queria falar também que sobre a Luana Silva, que é a surfista brasileira, que já garantiu vaga na semifinal do da Liga Mundial de Surf em Saquarema, que está rolando esse final de semana. Já temos uma brasileira na semifinal, o masculino ainda tá disputando aí para as fases mais decisivas, né?
Ok, gente. Amanhã, Filadélfia, 13 horas, Palmeiras e Botafogo. E também às 17 horas, Benfica e Chelsea, os dois primeiros jogos das oitavas de final. Boa sorte para os brasileiros. Pedro Pince, um grande abraço.
Muito obrigado, Gisiel, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esporte, que é uma coisa que a gente gosta tanto. Raquel, um abraço a você e sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha. Esperamos voltar aqui na segunda-feira classificados.
Aê! Valeu, Pedro.
Um bom final de semana. Obrigado. Tchau.
Abraço.
Tchau.
Final de semana tchau. De muito futebol.